Oi, pessoas, e aí, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Engelmann. Se você quer saber um pouquinho, né, se está chegando agora, quer saber sobre o que é este podcast, te convido a ouvir o trailer lá no começo do canal. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim, tem um episódio que chama Comece Aqui. Ou você pode também visitar a minha página no Instagram, @mayra.engelmann. E lá mesmo na bio tem um link que, se você clicar, você é direcionado para o meu WhatsApp, onde a gente pode também papear. Certo? Então vamos lá, né? Hoje eu, aproveitando, né, que no último episódio eu comentei que eu sempre fui subversiva, né? É a minha natureza. E não por acaso eu terminaria totalmente envolvida, apaixonada, né, pela psicanálise. Eu resgatei aqui, e não foi por acaso, né? Eu peguei um livro na prateleira, aleatoriamente, só que não, né? Que é um livro que eu li a primeira vez quando eu completei 40 anos. Que a grande maioria das mulheres que estão buscando aí um caminho de libertação das normas vigentes, né? E de tudo aquilo que é imposto, né? Foi imposto por muito tempo a nós mulheres, devem conhecer, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Da Clarissa Píncula Estés. É um livro maravilhoso, indico, né, para todas as mulheres, e que compartilhem com os homens. Porque o que eu vou trazer aqui hoje está escrito pensando nessa mulher selvagem, mas a gente consegue sim também ouvir esse texto que eu vou trazer hoje pensando em todos, em todes, ok? Não só nas mulheres. Então, eu vou pedir para que vocês, na hora da escuta, tenham consciência de que eu estou aqui falando para todes, certo? Isso é muito importante, né? A gente sabe que tem algumas coisas que são, sim, né, exclusivas da construção da subjetividade da mulher, por conta dessa construção, né, dessa posição que a mulher ocupa ao longo da história, né? Mas a história que eu vou trazer, ela é baseada. Essa leitura, né, ela é baseada na história do Patinho Feio, né, que fala muito sobre esse lugar da rejeição à criança diferente. Tá? Então, aqui a criança, a gente entende que pode ser qualquer um de nós. E aí tem alguns recortes específicos, né, da criança à mulher. Então, só para a gente ter esse alinhamento inicial, mas entendendo que a minha intenção aqui é trazer para que todas possam, né, receber isso, esse conteúdo, e pensar sobre, e olhar para a sua realidade, olhar para a sua história, entendendo que você talvez seja uma dessas crianças, né, que foi rejeitada por ser diferente. E poder entender esse lugar, né, e saber. Ou poder pelo menos pensar em caminhos, né, para olhar para isso como sim um desafio extra na vida, né, nascer dentro de um sistema familiar onde você é aquela pessoa que vai ter a missão de contestar, de subverter. E aí a gente volta para o episódio anterior, né, onde a gente fala sobre a necessidade de subversão, mas tem pessoas que vêm com a missão da subversão, né? Não é você pode ou não pode, né? Na posição onde você nasce, você não tem escolha. A sua única escolha para sobreviver é subverter aquele sistema, aquelas regras, aquelas normas, aqueles padrões, aquelas crenças. E, infelizmente, isso coloca a gente num lugar de renúncia, pelo menos temporariamente, ao pertencimento. E quando a gente entende isso de uma ótica natural das coisas, de aceitar que, ok, eu vim para isso, então que seja, né, o menos dolorido possível, as coisas começam a fazer mais sentido dentro da nossa missão e a gente começa a encontrar caminhos para que a gente possa fazer parte de grupos onde o que é diferente, que foi rejeitado, seja justamente aquilo que pode nos fazer, né, pertencer a esses grupos específicos, que não são o nosso núcleo familiar, muitas vezes. E que tá tudo bem. Isso não implica em dizer que eu preciso negar minha família, mas entender a posição de cada coisa e não julgar que eu preciso fazer parte, pertencer àquela família nuclear para que eu me realize como indivíduo. Ao contrário, é justamente às vezes a insistência em querer pertencer a este lugar que me rejeita, que me mantém num lugar de sensação de inadequação, deixando de desenvolver todo o potencial que eu tenho, sim, mas que só poderá ser desenvolvido a partir do momento que eu encontrar abrigo. Eu realmente fico impressionada às vezes quando eu crio uma poesia assim. Isso acontece no meio das sessões. Os pacientes dão risada, né? Que eu mesmo fico, nossa, anota isso, anota isso. De vez em quando, a inspiração vem com a loucura. Enfim, dito isso, né? Deixa eu tomar um café, que até esfria meus cafés. Eu boto café aqui, toda vez que eu vou gravar, eu não sei por quê. Eu insisto em pegar um café achando que eu vou demorar só 2 minutos e não. E aí eu esqueço o café, né? Meu café na xicrinha de. Como que chama? Eu esqueço o nome disso daqui, é aquela xicrinha mineira, né? Cada hora eu tô com uma xícara diferente, mas essa xicrinha mineira, gente, é uma paixão isso, né? Vamos lá. Então, eu vou ler alguns trechos, tá? Acredito que não vai ficar tão longo, porque a ideia realmente é trazer aqui para que você possa, ouvindo, né, se identificar ou identificar, talvez você, como mãe, inclusive, identificar que talvez você esteja, né, num dilema, né, tendo que lidar com um filho, uma filha que é diferente. E talvez você encontre formas de acolher essa diferença, entendendo que você, inclusive, pode se transformar a partir da percepção de que aquilo que o seu filho, a sua filha te mostra, talvez seja algo que você precisa mudar em você. Né? Os filhos são grandes mestres para os pais despertos. Mas para os pais que ainda estão infantilizados, na maioria das vezes, os filhos podem ser um lugar de um grande problema. Então eu vou ler e aí a gente vai poder pensar um pouquinho mais, né, sobre isso que eu estou trazendo aqui hoje. Então deixa eu ver se eu vou aqui. A rejeição à criança diferente. Na história, as diversas, e aqui ela fala, porque primeiro conta uma história, né, nesse livro, primeiro traz ali um mito, né, uma história, depois tem uma análise, tá? Então, às vezes, ela vai estar aí com alguns recortes que parecem meio perdidos, mas se você não entendeu, é porque não é relevante, tá bom? Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e, de um modo ou de outro, o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho, que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com o filhote estranho. Por isso que a maioria das crianças, né, que crescem adultos com sensações de rejeição, normalmente elas trazem na sua vida adulta, ao longo de toda a sua vida, na verdade, uma sensação muito grande de desamparo. Justamente porque, de alguma forma, não foram realmente aceitas na sua prole. Então, elas passam a vida buscando, né, uma família, um lugar onde elas possam se sentir de fato integradas, de fato aceitas, de fato valorizadas, né, de fato acolhidas. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e o atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. Neste momento, eu estou com vontade de chorar. Realmente, assim, né? Eu leio esse texto e agora retomando, né? Fazia realmente bastante tempo que eu não pegava esse livro. E hoje eu abri, sem brincadeira, aleatoriamente, né? Eu sou muito dessa de entender os livros como oráculos, né? E caiu e eu falei, bom, é sobre isso que eu tenho que falar hoje. E realmente eu tô me emocionando, né? Porque eu consigo me identificar, né, com esse lugar. Então, dessa forma, me atravessa. E eu acho importante, né, nomear isso aqui, pontuar isso aqui, porque essa história atravessa muitas pessoas. E que através dessa consciência que hoje, né, quem tá aqui escutando, né, essa história vai ter, que a gente consiga ajudar essas pessoas e que se for você uma dessas pessoas que sempre se sentiu nesse lugar, que você consiga a partir disso encontrar novas formas, né, e aceitar a possibilidade de encontrar lugares que te acolham, entendendo que tá tudo bem, que isso não tenha acontecido com a sua família de origem. E que eles não são ruins por isso. Mas que eles também foram importantes para que você encontrasse o seu caminho. Então, hoje, eu percebo que, assim, o fato de eu ter me sentido sempre tão desconfortável por ser diferente fez com que eu realmente tivesse muita coragem para sair dali. Se tivesse ficado muito confortável, eu não teria amadurecido tanto e não teria criado um repertório tão grande quanto eu criei de vida para poder ajudar tantas pessoas. Então, hoje eu agradeço a minha família e amo cada um deles, de verdade. Precisei aprender também a aceitá-los, porque eu também os rejeitava internamente por conta deles também serem diferentes de mim. Então, eu também precisei olhar para esse lugar em mim que também não os aceitava. Então, a verdade é que é uma mão de duas. Uma mão de duas vias é ótimo, né? É uma via de duas mãos. E essa compreensão que chega com a maturidade, ela nos liberta, inclusive para amar essa família. Não que o inverso aconteça às vezes. Aí vai do processo de cada um. Minha parte eu tô fazendo. Bom, vamos lá. A pessoa tava lá quase chorando e agora começa a rir, né? Vamos que vamos. Bom, então seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e o atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente um aperto no coração por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele, na realidade, não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos, nesse caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. Então, quando você chega numa certa idade e entende que você precisa de terapia, na verdade é quando você descobre que você é um patinho, uma patinha, com um enorme complexo psicológico, né? E isso aconteceu comigo aos 22 anos, né? Que foi a primeira vez que eu fui buscar ajuda terapêutica. Ainda bem, né? Sou muito grata à minha primeira psicóloga, Eliana. Extremamente grata a ela, né? As meninas que demonstram, e aqui é onde, né, a autora começa a fazer um recorte específico, né, das mulheres, mas mais uma vez eu reforço para que, mesmo que você não seja uma mulher, que você continue ouvindo, né, porque tem ali também, né, algo que serve para todas. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas, e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para sua criatividade para o resto das suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade, da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Neste caso, o self básico da psique é ferido desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas, existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores, que, se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família, e que, seja como for, não abale os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais, ou ambos, sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. E olha aqui a palavra fantasia, né? Lembrando aí sobre a fantasia, né, em um dos episódios anteriores que a gente fala sobre fantasia, e existe esse lugar também da fantasia, né, dessa idealização, aqui nesse caso, que os pais criam sobre os seus filhos. E o quanto é importante que esses pais, a partir de um momento de consciência, investiguem essas fantasias, né? De onde vem essa construção desse ideal de filho? Entendendo que não é sobre o filho, mas é sobre as suas questões. Bom, voltando. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança. E mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma, e olha a gente aqui também falando sobre alma, assim como eu falei no episódio anterior, né, quando a gente falou sobre a necessidade de transgredir, que diz respeito a uma alma selvagem e imoral. Então, vários links aqui que estão acontecendo naturalmente, tá? Eu não criei um roteiro de episódios, né? Eu estou indo realmente acreditando, né, nas sincronicidades. E aí a gente volta de novo. Então, se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica. Pois eles estarão tentando remodelar a criança. E mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseje exprimir a sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem a sua psique podem aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe. Para um mundo oculto ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. E aqui eu abro um parênteses, né? Assim, porque para mim a coisa mais importante que aconteceu no meu processo terapêutico, né, e que muitas vezes muitos, principalmente os psicanalistas, criticam, né, o lugar de sugestões, que teoricamente o psicanalista jamais poderia sugerir algo para o seu paciente. E para mim foi muito feliz encontrar um psicanalista, né, amigo do Papp, né, do Freud, que era o Sandor Ferenczi, que, ao contrário dos seus colegas, né, ele defendia que sim, eventualmente ele sugeria algo para os seus pacientes. Inclusive uma grande psicanalista, né, conhecida, que é a Melanie Klein, ela se tornou psicanalista por influência, né, do Sandor Ferenczi. Ele disse para que ela tinha muita habilidade com crianças e que ela deveria investir sim em desenvolver um trabalho psicanalítico com crianças. E deixou um grande legado para nós. Então, para minha grata, né, assim, surpresa na vida, a minha primeira terapeuta me sugeriu sair de casa. Diante de tudo que eu trouxe para ela, ela falou: ou você sai de casa ou você vai adoecer. Porque eles não vão te aceitar. Você vai precisar encontrar o seu lugar no mundo. E eles vão encontrar o deles. E tá tudo bem. E para mim foi extremamente libertador saber que eu podia fazer isso. E que eu podia acreditar que um dia eu poderia me conectar com eles num outro lugar de maturidade, né? Aceitando que éramos diferentes, mas não renunciando ao meu direito de ser diferente. Não mais acreditando que o que eles diziam sobre mim era real. E foi muito importante entrar em contato com isso, porque de fato eu percebia que em casa eu ouvia coisas sobre mim que fora, principalmente pais de amigas minhas, falavam o contrário. E aquilo me deixava extremamente confusa sobre quem era a Mayra de fato. E aos poucos eu fui percebendo que sim, existia ali falas que vinham para mim que não eram sobre mim. E o processo analítico terapêutico me ajudou muito a conseguir me diferenciar dessas vozes e encontrar as minhas. Por isso o processo de autoconhecimento é tão fundamental. Principalmente para que a gente faça esse percurso, em algum momento a gente se descole também da posição de vítimas, né? Da posição de a minha família é um problema, a minha família que fez isso comigo. Não. A questão é que tinha que ser assim. Nascer numa família onde eu também precisei lidar e aceitar que o outro era diferente. Mas para isso, primeiro eu precisei me reconhecer em outras tribos, em outros clãs. E aí a gente volta pro, né, pro tema que eu trouxe também no episódio anterior, né, baseado aí no livro do Newton Bonder, né, que é a Alma Imoral, que é quando você trai a tradição. Então eu precisei trair a minha família para libertar a minha alma. E agradeço por ter tido coragem e suporte para fazer isso. Então é muito importante esse tema. E eu espero que ajude muito vocês a refletirem sobre isso, compreendendo essas narrativas de outra maneira. E aí, só para a gente, deixa eu ver, terminar esse trecho, tem mais uns dois parágrafos aqui. Bom, quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sobre qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas: a íntima e pessoal, e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática, para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior, aquela mãe que a gente fala em psicanálise introjetada, que é um símbolo, não é algo concreto, não é a nossa mãe de fato, tá? Não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor, quer os botões estejam meio abertos, abertos até 3/4, quer estejam totalmente abertos. E aí depois ela entra aqui nos tipos de mãe, né? Para a gente poder entender, né? Compreendendo, na verdade, a importância da figura materna, né? Nesse lugar de rejeição ou não desse, entre aspas, patinho feio. É, mas aí eu acho que ela vai para um viés que não acho o suficiente para a gente falar sobre isso. Tá? Por isso que eu nem vou entrar, né? Vamos filtrar aqui um pouquinho. E é isso, meus amores, né? Assim, é muito importante a gente entender essa dinâmica dessa rejeição, conseguir lidar, conseguir encontrar caminhos, né, para poder amadurecer, apesar, né, desse não reconhecimento, né, pela prole, pelo clã, apesar desse não pertencimento inicial, apesar desse sentimento de desamparo, conseguir encontrar caminhos possíveis, né, para que você se sinta em algum momento, em alguma relação, pertencente, tá? E isso é um caminho individual. Não existe um caminho padrão que, se todo mundo seguir, dá tudo certo. Não. Essa é uma construção subjetiva. Precisa ser trabalhada individualmente, cada um no seu processo de autoconhecimento. Mas que é importante ter consciência dessa construção que eu trouxe aqui para vocês. É importante saber que existem caminhos, sim. E que eles não precisam ser baseados nessa sensação de a culpa é dos meus pais. E também acho nocivo uma ideia que eu vejo circulando por aí, né? De, ah, eu vim para salvar minha família, como se eu fosse melhor do que eles. Não, você só é diferente. Você não está aqui para salvar ninguém, você está aqui para você evoluir, para você se desenvolver com a consciência, né, de que você é você. E você não é melhor do que os seus pais, do que os seus irmãos. Talvez você só tenha vindo realmente diferente, né? Para que você pudesse lidar com as diferenças e eles também. E diferenças extremas, eu estou falando aqui, né? Porque todos são diferentes em algum nível, mas de fato sempre vem um dos filhos que escancara, que realmente vem quebrar muitos padrões. E às vezes vem dois filhos. Depende quantos filhos, né? Eu acho que tem uma proporção aí que acontece no universo, né? Por isso que eu sugiro, tenha dois, que aí se vier só um, que vem diferentão. Mas que para um pai e para uma mãe que já estejam prontos para esse papel, para essa função de pai e mãe, vai ser um grande presente receber esta pessoinha, né? Por quê? Porque muitas vezes o que eu vejo também é que as diferenças são aparentes, mas na grande maioria das vezes o que eu percebo é que os filhos mostram para a gente, por conta da sua alma livre ainda, né, na infância principalmente, eles mostram para a gente coisas que são nossas, mas que foram bloqueadas. E aí é uma dificuldade para esse adulto lidar com essa característica, com esse padrão nesse filho, não porque realmente ele julga que aquilo é ruim, mas porque aquilo lembra ele do quanto ele está reprimindo a própria natureza. Olha que lindo seria se o pai e a mãe tivessem maturidade para enxergar dessa maneira, e a partir do que o filho mostra que te incomoda muito, ao invés de você olhar para aquele filho como um problema, você refletir sobre o quanto daquilo que te irrita está dentro de você reprimido. Ou te lembra de algo que você renunciou, mas que na verdade a sua alma deseja libertar. E por que não fazê-lo? Fica aqui, provocação. E é isso, meus amores. É sobre isso. É sobre compreender a sua história, se apropriar dela, aceitá-la e saber que para tudo existe uma possibilidade de transformação saudável, de evolução, desde que a gente desenvolva a consciência de si. Por isso, a coisa mais importante que você veio fazer neste mundo, criatura, é se conhecer. É sobre isso. Um beijo grande e até o próximo episódio.